Minha gente, eu vou dar um pulo agora até a cidade de Maniporã, lá no interior de São Paulo. No interior não, 10 quilômetros da capital, ali bem pertinho. Bom, primeiro eu gostaria que vocês descobrissem de que ave nós vamos conversar no programa de hoje. Olha aqui, ó, tem uma carne saborosa e cada vez é mais consumida pelos apreciadores de aves, né? É uma carne magra, para quem tem colesterol alto dizem que é muito bom. E de vez em quando a gente encontra, aqui em Brasília, pelo menos a gente encontra nos balcões aí dos supermercados, né? Enfim, é um animal que eu particularmente gosto muito de comer. E eu encontro sempre a coxa desse animal para vender no supermercado aqui. Bom, para quem não descobriu até agora, eu já conto. É o peru, né? Aquele que, segundo informações e todo mundo fala, morre na véspera. Eu acho que isso já é bem ultrapassado, porque o peru, cada vez mais aparecendo no supermercado, ele não morre na véspera, ele morre quando tem que ser abatido. Para falar um pouquinho sobre a criação de peru, eu vou conversar com o João Germano de Almeida. Ele é presidente da ABC Aves, Associação Brasileira de Criadores de Aves de Raça Pura, lá de São Paulo. Eu, nesse momento, encontrei, através do telefone celular, o João Germano no meio dos perus. Ele está aí dando comida aos animais e eu acho que vai ser um papo muito legal. Vocês estão ouvindo aí o barulho que já estão fazendo os perus aí lá em Maniporã. João, boa tarde.
Boa tarde.
Tudo bem, meu amigo?
Graças.
Você, pelo que eu estou vendo, está no meio da bicharada aí, é isso?
Estou ajudando a tratar.
Tá ajudando a tratar? Quantos perus tem aí na chácara?
Ixi, em fase de abate, uns 600.
600 em fase de abate?
Isso.
Você tá abastecendo São Paulo, então, né?
Não, né? Eu vendo ave só viva.
Só viva?
Só
tá,
viva.
Tá certo. João, eu vou começar lhe perguntando aquilo que muita gente da agricultura familiar tá nos ouvindo agora. Gostaria de perguntar, é rendosa... dá para ganhar dinheiro criando peru?
Se eu falar que não, é mentira, porque eu vivo disso, né?
Você vive disso?
Eu vivo de peru e pato.
Peru e pato, são aves, são consideradas raças puras, é isso?
Isso.
E tem mercado muito grande?
Graças, agora, muito, muito.
Agora, deixa eu te perguntar, você acha que em cidades menores, no interior do estado, seria compensador criar, por exemplo, perus e marrecos e patos, ou não?
Sim, procura para cidades menores mesmo, porque na cidade de São Paulo não pode.
Não pode?
Na cidade de São Paulo não, só no interior de São Paulo.
Certo, mas mercado para isso tem sempre, né?
Tem bastante. A procura é maior que a oferta ainda, graças a Deus.
Então me diga aí, qual é o grande funil, qual é o grande problema da criação de perus?
Problema na hora que ele cria, chega a 50 dias.
Por quê?
É a fase mais difícil dele.
Até os 50 ou depois dos 50?
Até os 50.
Qual é o problema que acontece nesses 50 dias?
Ele tem um problema de comer fezes, então os vermes atacam muito eles. É que nem o pavão, é a mesma coisa. A criação, o sistema é o mesmo.
Então tem que criar ele confinado? Você cria confinado?
Eu crio confinado até os 70 dias.
Ah, quer dizer, em cima de ripas, né?
Não, eu crio em cima de arame, de telas.
Ah, da tela.
Da tela.
Quer dizer, todas as fezes caem, né?
Cai, não tem contato nenhuma com o peru. Até os 50 dias.
E se ele comer as fezes, qual é o problema disso?
Dá verme.
Ah,
aí seca o peito, cai a asa e morre.
Morre rápido.
Muito.
Agora, com quantos... desde do nascimento do pintinho, do peru, do peruzinho lá, até a venda, quanto tempo leva?
Até a venda? Eu vendo o peru de um ano para o outro.
De um ano para o outro. É 365 dias, então.
Isso. Os que nascem num ano são vendidos no outro. E os que nascem num ano são vendidos no outro. Sempre assim.
E com quantos quilos ele é vendido?
A gente não visa só abate. A gente visa aves de raça pura. Então a gente vende abate de 8 a 12 quilos. A gente não cria... A gente não deixa engordar muito, que são aves que vão para criação.
Ah, você vende mais para criação, é?
Isso. O pessoal procura que eu crio raça pura, entendeu?
Ah, pra reprodução.
Isso.
Olha só, eles estão bem pertinho de você aí, ó.
Então, aqui é os marrecos.
Os marrecos? Quantos marrecos mais ou menos você tem aí?
Não faz de postura uns 500. Pequim.
Agora deixa eu te perguntar. Vamos fazer. Quantos anos de vida tem que ter um peru para colocar ovo para reprodução?
A partir dos 8 meses de idade já procria.
8 meses. Quantos ovos botam a fêmea?
Se você deixar chocar.
É.
3 posturas de 15 ovos. Se você não deixar chocar, chega a fase de 70 a 80 ovos por ave.
Por ave?
Por ave.
E tem consumo esse ovo ou não?
Sim, é um ovo normal, igual de galinha, igual de pato, igual de ganso.
Ah, é igual?
É, essa é um pouquinho maior, né? E... tem que ter mais apetite.
Mas a gente não acha isso no mercado, não, né?
Não, porque o preço é inviável.
O preço é inviável?
De vender ovo, sim.
Você trabalha com a fêmea ou com a chocadeira?
Eu trabalho com os dois.
Com os dois.
Porque eu ponho para chocar um pouco alguns ovos na chocadeira e alguns ovos na fêmea. Quando nasce, eu junto com a fêmea todos eles.
Todos eles. É muito difícil criar peru?
Não. Se fizer o sistema de estrado quando são jovens, até os 50 dias, não tem problema.
O que o peru gosta de comer? Qual é a ração que ele gosta de comer?
Ração inicial de pintinho.
Sim.
E muito verde. A alimentação dele, 40% é verde.
Ah, você tem que ter uma plantação aí de uma braquiária, uma coisa assim?
Não, a gente usa, como eu estou do lado de São Paulo, usa resto de feira, de mercado, de varejão, couve-flor, repolho.
Ah, você está perto da Ceasa aí?
Isso.
Aí então você vai lá na Ceasa e leva tudo que o resto, né?
3 vezes por semana a gente enche a caminhonete lá e traz.
Leite a caminhonete 3 vezes por semana?
Isso.
Isso é dado, né?
Dado, doado.
Você faz uma limpeza.
Para eles é lixo, para nós é alimento.
É, tem muita coisa no Brasil assim que devia se botar no lixo, né? E a gente não bota. Tem muita coisa para botar no lixo aí e que a gente está alimentando esperanças de que um dia mude. Agora deixa eu te perguntar. Existe alguma raça especial de peru, algum tipo de peru especial para fazer o que você faz? Ou todas as raças são iguais?
Todas as raças têm um... Para todas as pessoas existe uma procura. Tem gente que gosta de cor, o Bourbon Red. Tem gente que gosta do preto, da América do Sul. Tem gente que gosta de carne do californiano, que é o branco.
Certo.
Entendeu?
Cada um
tem uma preferência diferente, depende da pessoa, para que quer, né?
Você cria todas?
Eu crio 5 raças.
5 raças. Quais são elas? É o holandês branco, você falou agora.
Isso.
Depois tem o
californiano branco também.
Sim, californiano. O bourbon vermelho.
O bourbon vermelho.
Depois
preto, que é da América do Sul. E o azul, que é um cruzamento que foi feito agora, que estão falando que é da Holanda, mas veio da Bélgica.
Veio da Bélgica. Agora você não vende, então, para abate? Muito pouco para abate?
Não, eu vendo e não pergunto o que a pessoa vai fazer. Mas a minha produção é de 600, 700 por ano. De perus. Então, sim, normalmente vai para criadores. Tem gente que cria e come, sei lá. Não
pergunta, né?
Não.
E também não está preocupado com isso, né?
Não.
Quanto custa hoje um peru, por exemplo, de 8 quilos? Eu vou lá comprar de você. Quanto é que custa?
A minha é por ave. É a cabeça de peru macho é 200 e da fêmea é 180.
180.
Ele pode ter 6 quilos, pode ter 8, pode ter 12.
Como é que eu faço para começar uma criação? Eu preciso o quê? Na minha chácara eu quero, por exemplo, começar uma criação no peru. O que é que eu faço?
Um macho e 3 fêmeas já começa uma criação de bom tamanho.
Em quanto tempo isso aí está de bom tamanho?
Ó, se você criar direito, cada fêmea dá a média de 40 filhotes. Procria mais que isso, mas a gente está pondo 40 com as perdas, com tudo. Dá a média de 40 filhotes. 3 fêmeas dá uns 120 filhotes por ano, já deve começar, não dá?
Nossa senhora, se o cara tiver 10 então para começar e 2 machos, o cara faz uma festa.
Isso, mas tem que saber criar.
Sim, tem que saber criar, porque no Natal ele vai se dar conta disso, né?
Sim, sim, sim.
Você cria há quanto tempo o peru, João?
Ixi, uns 30.
30 anos?
Mais ou menos.
É a atividade principal tua?
Não, o principal é os patos.
É o pato. Quantos patos, quanto tempo leva um pato, já que nós estamos falando de pato também, quanto tempo leva um pato para ir para o abate?
120 dias.
120 dias, é muito mais rápido então?
Muito mais rápido.
E com quantos quilos ele vai para o abate?
3,5 kg macho, 1,8 kg a 2,2 kg a fêmea.
Quantos patos você tem hoje aí, João?
Matriz, eu sei que eu tenho 750, entre macho e fêmea.
Matrizes.
Agora, filhote, nasce a média, daqui para frente, nasce a média de 1.000 a 1.500 por mês.
Também tem mercado fácil?
Eu vendo praticamente para oriental.
Para onde?
Para pessoas da Japão, China, Coreia, aqui em São Paulo, que eles consomem tudo.
Ah, para os orientais, claro. Eles têm pratos maravilhosos com o pato, né?
Uhum.
Tá certo. E você, então, consorciou. O pato é criado do outro jeito, né?
Sim, tem que ter água.
Tem que ter água. Tem que ter um açudezinho aí para eles.
Isso, porque eles gostam de namorar na água.
Namorar na água.
Isso.
Pois eu já não gosto, João.
Ah, é gosto, né? Eu também não gosto, não.
Tá certo. Se a gente tivesse escama nas costas, ainda valia, né?
É que o negócio do cara é interno. Se ele sujar de terra na hora que ele faz o amor, depois inflama, dá problemas. Então ele gosta da água que sai limpinho.
Tá certo. Me diz uma coisa, você acha que a agricultura familiar, o pequeno produtor brasileiro, é um investimento bom para eles economicamente?
Sim, a gente trabalha com pequenos criadores.
Sim.
Que a gente não consegue criar tudo que a gente vende. Então não. A gente fez uma parceria com alguns criadores aqui em São Paulo, que eles não aceitam visitação pública, não aceitam nada, e eles criam e a gente repassa para o mercado.
Ah, você repassa para eles, né?
Mais ainda do que eles criam.
Olha só que legal. Mas então é uma atividade boa para a agricultura familiar?
Sim. E hoje, se criando natural, sem conservantes, sem ração, sem agrotóxicos, sem nada disso, é uma carne muito saudável, né?
E ela é uma carne magra, né?
É isso.
Isso que é muito bom. Eu tô acostumado a comprar, mas a única parte que eu encontro do peru aqui no supermercado em Brasília é a coxa de peru. É? Não consigo outra...
Aqui em São Paulo a gente tem todo tipo de corte.
Aí tem todos os cortes?
Todos os cortes. Até pato já tem todos os cortes.
Olha só, que delícia. Eu queria ver se isso vinha para Brasília. Tu tem que botar o mercado teu aqui para cá, viu, João?
É meio longinho, né?
Ô, João, foi muito bom conversar com você. E você continue aí na sua operação com os perus e com os patos aí, tá bom?
Precisando de alguma coisa, estamos aí.
Tá, um grande abraço para você, viu?
Obrigado, eu. Até logo.
Tchau. Minha gente, eu conversei então aí com o João Germano de Almeida, presidente da ABC Aves, Associação Brasileira de Criadores de Aves de Raça Pura, lá da cidade de Maniporã, bem pertinho ali de São Paulo, 10 quilômetros. Vamos em frente então com o programa.